Rádio Vidigueira abre a antena ao Conselho de Cuba no próximo dia 22 de setembro. Pelas 17h30, a Rádio Vidigueira promove o debate entre os cabeças de lista à Câmara Municipal de Cuba. Clarice Mota Batista, candidata do PSD-CDS-PP, João Português, da CDU, e Julieta Caniço, do PS, vão estar à mesa da rádio para debater o futuro do Conselho. Autárquicas 2021, para acompanhar na Rádio Vidigueira. Rádio Vidigueira abre a antena ao Conselho de Cuba no próximo dia 22 de setembro. Pelas 17h30, a Rádio Vidigueira promove o debate entre os cabeças de lista à Câmara Municipal de Cuba. Clarice Mota Batista, candidata do PSD-CDS-PP, João Português, da CDU, e Julieta Caniço, do PS, vão estar à mesa da rádio para debater o futuro do Conselho. Autárquicas 2021, para acompanhar na Rádio Vidigueira.
É isso mesmo, estamos de volta com mais um espaço de debate no âmbito das eleições autárquicas do próximo domingo, 26 de setembro. Hoje abrimos o microfone ao Conselho de Cuba para debater o futuro do Conselho com as candidaturas que estão no terreno, mas deixando desde já a nota prévia que o candidato da CDU e atual presidente da Câmara Municipal, João Português, não vai marcar presença neste debate em virtude de uma situação clínica em que se encontra, hospitalizado, uma doença súbita e que a não recuperação atempada para este debate motiva então a sua ausência, pelo que iremos também deixar algumas razões por parte da CDU nesta sua candidatura. Para já dar-vos então as boas-vindas às candidatas aqui presentes, a candidata do Partido Socialista, Julieta Caniço, e a candidata da coligação Consigo, Cuba Consegue, fruto da coligação PSD, CDS-PP e PPM, Clarice Mota Batista. Ambas, muito boa tarde, obrigado pela vossa disponibilidade. Como fizemos há pouco um sorteio aqui para ditar quem dá o pontapé de saída neste debate, dirijo esta questão inicial para a candidata do Partido Socialista, Julieta Caniço, que é muito simples, o que a traz nesta candidatura, o que está na base desta candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Cuba.
Muito boa tarde. Antes de mais, desejar a todos os cubenses que nos estão a ouvir uma boa tarde. Desejar também as melhoras e a rápida recuperação ao Sr. Presidente da Câmara de Cuba, ao Sr. Dr. João Português e candidato da CDU. E também ao nosso mandatário, o Luís Santa Rita, que também se encontra hospitalizado e que vai ser intervencionado amanhã. Portanto, já rápidas melhoras para que tudo volte a correr normalmente. Ainda encontro aquilo que me perguntou, a candidatura do PS surge em contraponto, diremos assim, aos 8 anos da governação da CDU. Nós, pessoalmente, a minha equipa, que estamos neste projeto, construímos este projeto porque juntámo-nos porque não gostávamos da forma como Cuba estava a viver. Cuba era uma terra em que era bom viver, era uma terra, um concelho em que tínhamos muitas pessoas a procurar o concelho vindos de fora, e teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Nos últimos 8 anos, quanto a nós, Cuba parou no tempo. Não houve investimento, não houve nenhuma atração de jovens, ou não houve conservação das obras que tínhamos e dos próprios edifícios públicos que tínhamos. Portanto, foi quanto a nós, uma gestão muito corrente, pouco coordenada e pouco pensada. Portanto, Nós estávamos desagradados, obviamente, gostamos do nosso concelho, queremos de facto ter uma Cuba com alma. Arrancámos com um projeto. Eu sou a líder, lidero esse projeto com uma equipa em quem confio. Tenho uma equipa jovem em que aliámos a juventude com a experiência. Todos nós temos como objetivo, efetivamente, desenvolver Cuba e que Cuba volte a ser um concelho em que é bom voltar a viver. Penso que, pronto, basicamente foi isto que nos levou a avançar com esta candidatura, para além de termos um partido, não é? Como tal, tínhamos que ter sempre uma candidatura. Os nossos objetivos são efetivamente estes: tornar Cuba um concelho competitivo, um concelho agradável, um concelho com alegria, um concelho com alma, que é aquilo que nós neste momento não consideramos que não existe.
Muito bem, fica esta primeira intervenção por parte da candidatura do Partido Socialista. A mesma questão agora para a candidata da coligação PSD-CDS-PP, PPM, Clarice Mota Batista. O que a traz, o que a move nesta candidatura, o que está na base desta candidatura à Câmara de Cuba?
Boa tarde. Antes de mais, lamento a ausência do Dr. João Português. Lamento pelo facto de ele estar doente, portanto, e gostaria muito de o ter aqui, porque há perguntas que vão ficar sem resposta, porque há coisas que só ele nos poderia explicar. No entanto, o que me moveu a fazer esta candidatura, portanto, é uma coligação de pessoas que estavam e estão desagradadas com a forma como Cuba está a ser gerida neste momento. É assim, há uns anos atrás Cuba era uma vila agradável, era uma vila pequenina, e o que nos diferencia das outras vilas e dos outros locais é a nossa traça, é o nosso ambiente muito próprio. E neste momento estamos a viver uma alteração total, uma descaracterização total da vila. Ou seja, nós estamos a ver os nossos edifícios públicos e mais centenários a serem deitados abaixo e a serem construídas coisas que ofendem a traça local da vila. E estamos também a passar por uma fase que é muito estranha, que é assim, normalmente, eu pelo menos que estava um bocado afastada destas lides, nunca me tinha apercebido que as pessoas em Cuba tinham medo. Ou seja, e neste momento a Câmara tornou-se o bicho papão lá da terra. Ou seja, as pessoas têm medo de desagradar o atual executivo. E isso é algo que precisa ser combatido. Porque quando vamos fazer uma lista, as pessoas têm medo, e é muito triste, porque eu tenho uma empresa e estou muito em contacto com o público, as pessoas virem ter comigo e dizerem: olha, eu desejo que você tenha um bom debate, desejo que você... peço desculpa. Desejo que você tenha um bom debate, desejo que esteja, que tenha um bom resultado, mas eu não posso realmente expressar-me publicamente porque nós temos medo. E o que leva a este medo é que a nossa Câmara é a principal entidade empregadora. E quando algo sai da alçada da Câmara, ou seja, quando alguém ousa pensar diferente, as pessoas sofrem retaliações. E essas retaliações são verdadeiras, porque as pessoas falam delas e fazem prova disso. Portanto, neste momento é assim muito, muito difícil e muito desagradável viver em Cuba, e é isso que nós queremos mudar.
Muito bem. Fica esta intervenção da candidata do movimento Cuba Consegue. Esta primeira intervenção, e eu agora, porque nos fizeram chegar esta posição, deixava um texto que vou passar a ler na íntegra por parte da candidatura da CDU, que de alguma forma justifica esta ausência também do atual candidato da CDU à Câmara Municipal. E passo então a ler. Conforme é do conhecimento público, encontro-me hospitalizado desde sábado, depois de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, e embora a minha situação clínica se encontre estável, encontro-me a realizar tratamentos em permanente observação. Apesar da evolução clínica favorável, as equipas de saúde que me acompanham e em quem confio plenamente entenderam que deveria permanecer em tratamento e observação por mais algum tempo, o que me impossibilita de estar presente no debate destinado aos cabeças de lista para justificar o muito trabalho feito e o que ficou por fazer, assim como apresentar as razões da minha candidatura e o projeto ao qual pretendemos dar continuidade. Antes de mais, recandidato-me porque o mandato que agora termina foi irremediavelmente afetado pela pandemia causada pela Covid-19, que impediu a concretização plena do programa político que apresentámos à população nas eleições de 2017, existindo ainda diversos projetos em curso que são parte integrante de uma estratégia política para o desenvolvimento económico e social de todo o concelho, que se refletirá em mais altos padrões de qualidade de vida para as pessoas, gerando condições para a fixação de população e atração de novos habitantes, e cuja prosecução e conclusão entendemos que nos deve voltar a ser confiada. Além destas razões, o próximo quadriênio trará, a pretexto de uma suposta descentralização acordada entre PS e PSD, ainda mais responsabilidades às autarquias, que se refletirão em maiores dificuldades financeiras e o início de um novo quadro comunitário. Desafios que exigirão um projeto sólido e pessoas preparadas com um conhecimento profundo do funcionamento da autarquia e dos dossiers capazes de manterem o Conselho de Cuba no rumo do desenvolvimento, e tanto eu como a equipa que construímos reunimos as condições necessárias a esse fim. A situação pandémica condicionou-nos, a ação atrasou-nos projetos, comprometeu-nos atividades e obrigou-nos a priorizar ainda mais o apoio às pessoas e às empresas, mas nunca a utilizámos como justificação para deixar de cumprir as funções do município. Graças à capacidade criativa e de reinvenção do Executivo e dos trabalhadores municipais e às decisões do Executivo Municipal, a Câmara de Cuba manteve uma atividade regular nos diversos setores, sem esquecer o apoio às pessoas e às empresas afetadas pela pandemia, ao mesmo tempo que aumentávamos o apoio aos bombeiros de Cuba e aos lares do concelho. Há sempre quem tenha uma visão diferente do que foi feito, mas estamos convictos que a grande maioria da população do Conselho de Cuba reconhecerá o trabalho desenvolvido pela CDU à frente dos destinos do município nestes últimos anos. Estamos convictos de que reconhecerão o trabalho desenvolvido em todas as freguesias, sem que nenhuma tenha ficado esquecida, e de que reconhecerão o trabalho desenvolvido nas mais diversas áreas, seja na cultura, no desporto, na educação, no turismo, na gestão e reabilitação do espaço público, na ação social, no apoio às empresas, na proteção civil, no apoio ao associativismo, em suma, no apoio às pessoas, porque todo este trabalho foi realizado para as pessoas e a satisfação das suas aspirações. Uma grande parte das 25 medidas ambiciosas integrantes do nosso programa eleitoral que apresentámos à população nas eleições de 2017 foram cumpridas, e além daquelas houve projetos importantes enquadrados na estratégia que temos para o concelho, que foram ou estão a ser concretizados, razão pela qual o balanço do mandato que agora termina só pode ser positivo. Evitando mencionar valores, gostaria de realçar o investimento realizado no apoio social em vários projetos de índole social e na reabilitação das habitações sociais, o investimento realizado na cultura, com a reabilitação do Centro Cultural de Vila Alva e Vila Ruiva, e uma programação cultural diversificada ao longo do ano no Centro Cultural de Cuba, Biblioteca Municipal e também Casa Fial de Almeida, e os eventos de índole cultural e promocionais que são realizados em todas as freguesias do concelho, nomeadamente a Feira da Caça e Pesca e do Mundo Rural, a Feira do Alentejo, o Vila Ruiva Medieval, o Provando do Tareco em Vila Alva e a Feira do Canto e das Tradições em Cuba. O investimento na reabilitação de equipamentos desportivos e a aposta da diversificação de oferta de atividades desportivas, com a implementação da Escolinha de Atletismo e de Handball, o investimento realizado na recuperação do espaço público, a requalificação da Rua Serpa Pinto, Largo Cristóvão Colón e zonas adjacentes, a requalificação da Rua 1º de Maio e o interface multimodal do Largo da Estação, a requalificação da Estrada da Circunvalação, a requalificação do Jardim dos Combatentes e casas dos antigos funcionários da CP, a requalificação dos antigos lavadores de Vila Ruiva, a requalificação do Largo da Horta do Bicho, a requalificação da entrada de Vila Alva, o alargamento e pavimentação do Caminho Municipal 522 para Vila Alva, entre outras tantas obras cuja enumeração se tornaria exaustiva, gostando ainda de realçar o investimento realizado no setor do turismo, com especial ênfase na construção do Museu Literário de Fialho de Almeida e do Ecoparque do Alentejo Central, Praia de Albergaria dos Fusos, que contra a vontade de muitos encontra-se em execução e será uma realidade, gerando uma dinâmica importante no setor e simultaneamente na economia local. Certamente ficarão muitos projetos e muito investimento por mencionar noutras áreas de atribuição do município, mas isso evidencia bem o trabalho desenvolvido. Foi através de uma visão global do concelho, assente no distinto projeto autárquico da CDU de defesa dos interesses das populações e dos serviços públicos, que o programa desenvolvido nos mais diversos setores teve por objetivo a captação de investimento privado e a fixação e atração de pessoas para o território. Olhando para a dinâmica do setor imobiliário em todo o concelho e para as manifestações de interesse de investimento privado no Concelho de Cuba, seja no setor do turismo ou noutros setores como a aeronáutica ou no retalho, que poderão num futuro próximo gerar várias dezenas de postos de trabalho e dinamizar a economia local, poderemos com facilidade concluir que o programa em curso serve às aspirações da população do Conselho de Cuba e o objetivo do desenvolvimento económico e social do Conselho. Por isso, apresentamos-nos a estas eleições com um programa eleitoral de continuidade, do qual realçamos 25 medidas para todas as freguesias, que dará cumprimento de forma coerente ao projeto em curso e que permitirá consolidar o trabalho realizado até aqui. Contudo, para que esta estratégia cumpra os seus propósitos, é importante que o Governo desempenhe o seu papel e concretize o investimento público necessário à região. Para tal, comprometemos-nos a continuar a reivindicar e a desenvolver ações que exijam a modernização e eletrificação das ligações ferroviárias, a reabilitação das estradas nacionais do Conselho e o aproveitamento do aeroporto de Beja, assim como manteremos, enquanto marca identitária, a defesa pela manutenção do serviço de abastecimento de água na esfera pública e a defesa da manutenção dos serviços públicos do Estado Central no Conselho. Por fim, gostaria de valorizar o excelente desempenho da equipa do Executivo Municipal, que agora cessa funções, e o empenho dos trabalhadores do município, cujos direitos e condições de trabalho foram sempre uma preocupação do Executivo, pela forma como garantiram a prestação do serviço público durante a pandemia, assim como as juntas de freguesia do Conselho, que foram parcerias fundamentais na implementação do projeto, e agradecer-lhes por terem estado à altura das exigências, revelando um elevado sentido de responsabilidade perante a comunidade na prosecução do serviço público. Fim de citação, e recordo que este é um texto da exclusiva responsabilidade do candidato da CDU, da candidatura da CDU à Câmara Municipal de Cuba, evocando aqui algumas razões desta candidatura, a que naturalmente as candidatas poderão comentar, mas nesta próxima questão pedia-vos um diagnóstico do Conselho nestes últimos 4 anos, onde a Câmara de Cuba diz ter o maior orçamento de sempre no Conselho, por volta dos 9 milhões, mas um pouco mais conciso, que diagnóstico é que faz o Conselho? E naturalmente um comentário também a esta apresentação, digamos, da candidatura da CDU. Candidata da coligação Cuba Consigo Consegue.
Cuba Consegue.
Enfim, peço desculpa pelo engano. Que diagnóstico é que faz do Conselho? Como viu estes 4 anos? Temos aqui um orçamento de perto de 9 milhões. Uhum. Também um comentário a este texto do candidato da CDU.
É assim, quando o senhor esteve aí a ler o comentário do candidato da CDU, eu perguntei-me que vila é essa, porque essa vila que está aí descrita eu não a conheço. Realmente Cuba não é essa vila. Eu acho que o senhor estava um bocadinho perdido quando escreveu o texto, porque é assim, se ele fez um investimento de 9 milhões, por acaso quando eu estava a vir para cá, ouvi os carros da CDU em campanha na rua que diziam que ele tinha feito um investimento de 7 milhões. Mas pronto. Agora é assim, eu não entendo onde é que está esse dinheiro, porque o presidente fala por exemplo, em Vila Alva, no Centro Cultural, o Centro Cultural continua a estar parado, ou seja, a obra não está a ser feita, portanto não sei onde é que isso está. Tiveram um centro desportivo em Vila Alva, que durante 3 anos não teve acessos. Agora, perto das eleições, é que fizeram os acessos e finalmente pode ser utilizado. Portanto, dentro da Vila de Cuba, eu não sei onde é que o dinheiro foi utilizado, porque assim, não há ali. Houve ali umas modernizações, sim senhora. Fizeram ali uns ligeiros reparos em algumas ruas, mas é assim, a vila ficou pior que o que estava. E neste momento, com a entrega das obras todas, penso eu que há a mesma empresa que faliu. Nós temos, para já não entendo como é que se pode entregar tantas obras a uma só empresa. E depois com a suposta falência, porque é assim, a Câmara nunca nos veio comunicar e nunca nos veio dizer o que é que aconteceu. Supostamente a empresa faliu, e por essa falência, para as obras terem parado, nós temos a vila completamente partida, ou seja, as pessoas têm medo de andar na rua porque aquilo é só buracos. Conjuntamente com isso foi feito um edifício que eu costumo chamar que é o meu mamarracho, porque eu ainda não percebi o que é aquilo e acho que pouca gente já percebeu. Portanto, um edifício que aí sim deve ter gastado cerca de 1 milhão de euros, em que aquilo não tinha utilidade pública absolutamente nenhuma, porque supostamente aquilo iria ser uma galeria de lojas, mas aquilo não se enquadra em coisa nenhuma. Ou seja, nós entramos ali e pensamos que estamos ali na Rússia ou noutro país qualquer, porque aquilo não tem nada a ver com a nossa arquitetura, não vai melhorar o município em nada, e os municípios em nada vão obter dali de melhorias. e ainda por cima foi construída uma obra caríssima, construída sobre umas condutas de água antiquíssimas, que ninguém mudou, porque ficava enterrado no chão, não se via, e que agora estão a rebentar continuamente, ou seja, uma obra custou 1 milhão e tal, está continuamente a ser esfuracada, estão continuamente a partir pedra para ir amanhã a roturas, porque a rotura lá é dia sim, eu até já lá vou à noite, que é para ver onde é que ela rompeu naquele dia. Portanto, acho que isso, realmente isso que foi aí dito, não é verdade. Não sei onde é que está esse investimento. Se ele existiu, então era bom que o Sr. Presidente, que infelizmente não pode estar presente, nos viesse dizer onde é que ele está. Porque nós, eu pelo menos, não o vejo. Não o vejo em lugar nenhum, não o vejo desenvolvimento nenhum. E se nós tínhamos de 7 ou 9 milhões...
Não concorda então com este balanço positivo que este texto deixava, né? Essa apreciação?
Com o balanço positivo?
Que era referido neste texto do
eu não concordo com o balanço positivo nenhum, porque a vila regrediu imenso. A vila regrediu imenso. E se houve um gasto de 7 milhões ou 9 milhões na vila, então há que justificar o que é que foi feito, porque quando se entra ali não há nada. As coisas estão cada vez piores, ou seja, a vila deixou de ter. Tinha uma traça muito própria que já não tem, e o pouco que foi feito destruiu o que havia. E neste momento temos as obras todas paradas, portanto, porque supostamente a empresa que tinha 3 empreitadas da Câmara faliu. Portanto, não estou a ver onde é que o Sr. Presidente se baseia para falar de progresso.
Muito bem, fica essa análise nesta questão. Candidata do Partido Socialista, Júlia Tacanisso, também a mesma questão, que olhar sobre estes 4 anos, esta monta que está no terreno de investimento, anunciado pela autarquia, também que uma análise a este texto.
Bom, eu acho que o Sr. Presidente, não vou falar em nome do Executivo, porque o Executivo está de saída e o texto vai assinado pelo candidato. O candidato da CDU vive, de facto, num mundo a 3 dimensões, que é aquilo que nós temos, as placas a 3 dimensões, muito engraçadas, muito bonitas. As obras, de facto, são agradáveis à vista nos placares que temos espalhados por todo Cuba. Eu relembro que... Para já, pode haver 7 ou 9 milhões de investimento, mas a execução não é essa. Estava em 60%, não sei se neste momento deve ser, não deve ter aumentado. Efetivamente, as obras que foram lançadas, e o Sr. Presidente fala, e eu acho triste, muito triste que o Sr. Presidente fale na rua Dr. Egas Muniz, porque de facto foi uma obra que inaugurou há 4 anos, exatamente na véspera das eleições, e todos sabemos... Todos sabemos, quem passa ali, que foi uma obra que foi dinheiro gasto. E o que eu lamento, e lamento muito, porque Cuba não merece, de facto, Cuba não merece ser tratada desta forma. Portanto, isto é tirar areia para os olhos das pessoas, é fazer de nós ignorantes. Só posso dizer isto. Porque, efetivamente, aquela rua, de facto, gastou-se ali o dinheiro. E nós, a população, vamos pagar aquele investimento a 20, 30 ou 40 anos. Efetivamente, nós não temos rua. A rua está pior que o que estava. A estrada da circunvalação, que teve agora, foi recentemente recuperada, está, como todos nós sabemos, as caixas de esgotos e de águas, das águas fluviais, estão abaixo do Alcatrão. Portanto, é uma obra que vai ser também muito complicada. E, efetivamente, nós também fizemos um empréstimo. O investimento que foi feito é feito com empréstimo, a parte que não é comparticipada. Depois, efetivamente, também sei, sabemos todos, que o Largo da Estação, que o senhor também fala aí como investimento, está parado. Não sabemos de quanto tempo é que vai demorar a conclusão daquela obra. O Jardim dos Combatentes, veremos como é que fica. Eu não tenho muita confiança, com muita sinceridade, e graças a Deus que a estrada da circunvalação não chegou a ser feita. Portanto, não está lançada. Mas aquilo que mais me entristece é falar nas freguesias. Nós percorremos todas as freguesias e o concelho todo durante estas semanas. E de facto é muito triste. E enganar as pessoas é feio. Porque efetivamente Vila Alva não tem um centro cultural reabilitado. Vila Alva não tem nada. Vila Alva foi feita em 2 fases. A entrada, primeiro com o campo de jogos, que teve 3 anos sem poder ser utilizado, e agora sim, pronto, foi inaugurado, numa altura em que não deveria e não poderia ser inaugurado, como todos nós sabemos, foi em plena campanha eleitoral. Vila Ruiva tem uns tanques. E eu aí lamento muito, porque Vila Ruiva diz-me muito por vários motivos, mas eu não conheço Vila Ruiva. Faro, efetivamente, teve um campo de futebol, porque o Centro Cultural de Faro também está completamente em ruínas. Pronto. Portanto, eu lamento efetivamente que, e tenho todo o respeito pelo senhor, que está efetivamente deve estar a ouvir-nos, e que esteja hospitalizado, porque de facto isto era olhos nos olhos, é que se deve dizer. Isto, o que o senhor disse aí, é enganar a população de Cuba. E isto é triste, porque isto não é política. E é por este tipo de atitudes que eu acredito que o senhor acredite que fez. Pronto, até acredito que o senhor acredite que fez. Mas é por este tipo de atitudes que a política é cada vez mais descredibilizada. E é por isso que cada vez menos pessoas querem vir para a política. Porque é de facto um engano. E eu aqui tenho que concordar, quer dizer, não houve nada, absolutamente nada. Nós em Cuba não houve... Eu pergunto, 9 milhões de euros de investimento, qual é a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida que têm os munícipes de Cuba? É uma questão que eu coloco a todos que pensemos, o que é que melhorou nos últimos 4 anos.
Na opinião do Partido Socialista, este investimento não trouxe melhoria para o Conselho?
Nenhuma. Eu não vejo melhoria nenhuma. Não, é que não. E de facto, Cristóvão Colombo, e eu já não vou por gostar ou não gostar da obra, mas o lar Cristóvão Colombo vai ser outro problema gravíssimo. Porque, efetivamente, ainda ontem lá passámos e já tinha outra rotura. Portanto, não foram substituídas as condutas antigas. Aquilo vai ser sempre um problema, para além de que vai ter problemas também muito graves. E nós vamos nos informando, obviamente. Eu sou assistente social, não sou engenheira civil nem arquiteta. É que vamos ter problemas com a chuva. Há ali casas de munícipes que vão ficar alagadas. Todos nós vimos, choveu uma trovoada, como é que ficou a estrada de circunvalação cá em baixo. Portanto, a Praça da República, que até não tinha grandes problemas, a Rua 1º de Maio, mesmo junto ali às bombas e à rotunda, eu fico muito triste. Depois, o senhor também diz, o senhor candidato da CDU também diz que tem 25 medidas estruturantes de desenvolvimento. Eu, infelizmente aqui, também tenho que dizer, e infelizmente, eu digo infelizmente porque com isto tudo quem perde é a população, pronto, e o desenvolvimento do concelho. O que me entristece, porque nós já fomos um concelho que éramos considerados um concelho pioneiro em muitas coisas a nível distrital e nacional. E neste momento, e infelizmente, sempre que se fala em Cuba, fala-se em Cuba pelos piores motivos. E eu sou testemunha disso. Mas as 25 medidas que o senhor apresentou em 2013 são basicamente as 25 medidas que a candidatura da CDU apresentou em 2017 e são as mesmas que apresenta em 2020. Pronto, a Casa Mortuária de Vila Ruiva, que já veio de 2013, por acaso, não pôs neste, penso eu, que eu também não os consegui ler todas, confesso, não colocou uma coisa que também foi muito, teve muita visibilidade nas últimas campanhas, que foi um grande placar com a Unidade de Cuidados Continuados, que teve um placar lindíssimo também, que não existe, obviamente, e o Lar de Vila Ruiva. Portanto, penso que neste, e aqui não posso ter a certeza, porque, como digo, não li o programa, as 25 medidas todas, mas grande parte delas são as mesmas. Voltamos à horta, às hortas comunitárias, voltamos ao Conselho Consultivo da Juventude, também, que também só existe, portanto, os jovens para a CDU só existem, de facto, na altura das eleições. Voltamos, não vejo nada, absolutamente nada que se prepare a autarquia para a transferência de competências, que é uma realidade. Eu sei que a CDU é contra a transferência de competências, mas é uma realidade, temos que estar preparados. É uma coisa que me preocupa bastante. E para terminar, para não ser muito maçadora, dizer que também visitámos os taleiros e falámos com os funcionários. E lamento também que as condições de trabalho dos funcionários da autarquia. Desculpa.
Farmal, pode prosseguir.
Lamento as condições de trabalho, sobretudo, quer as pessoas. quer os funcionários que trabalham no estaleiro, porque nós tivemos lá ontem o estaleiro, e eu convidava se calhar a população a visitar, para ver como é que as condições que aquele estaleiro tem. É uma lixeira a céu aberto. É lamentável, mas é aquilo que temos. E no edifício, houve de facto obras no edifício, mas como todos sabemos, a Câmara é um edifício antigo. E é impensável trabalhar naquelas condições. Eu posso lhe dizer que as minhas colegas da Ação Social fazem atendimento em que estão quatro pessoas a atender um utente. Um utente, sim, neste caso. Quer dizer, não há privacidade, isto não é formas de trabalhar. Se o senhor acha que fez um bom trabalho, olha, eu pronto, gostaria de partilhar. A bem da população de Cuba, gostaria de partilhar essa visão tão otimista de um concelho que eu acho que perdeu imenso. Depois também fala na atração de população. Nós perdemos 500 pessoas. Portanto, se isto é atrair população...
Já leiremos precisamente essa próxima questão e pode naturalmente depois introduzir a mesma. Fica esta análise, este primeiro diagnóstico e também aqui este comentário a este texto, e precisamente pegava nesses números. De acordo com os últimos censos, cujos resultados provisórios foram divulgados há poucas semanas, o Conselho de Cuba perdeu nos últimos 10 anos 10,3% da população, 504 pessoas. Que leitura fazem destes números, mas também que propostas e medidas é que as vossas candidaturas apresentam para tentar travar este êxodo populacional, que de alguma forma é transversal a todo o interior do país? Que prioridades, e dirijo aqui a pergunta para a candidatura do PSD, CDS, PP, PPM, que prioridades é que tem, que principais medidas para tentar inverter esta que é uma tendência, para tentar estancar este êxodo populacional?
Bem, é assim, as pessoas vão embora porque não existe ali a empregabilidade, ou seja, as pessoas na Cuba neste momento, resumimos aos que trabalham no campo em trabalhos sazonais ou a ter a Câmara como empregadora e pouco mais que isso. Acho que para fixar os jovens nós temos que promover emprego, e promover emprego é criar estruturas. Para já, aquelas histórias que nos contam da carochinha que vai, todos os anos vai para lá uma empresa, cada vez que há eleições uma empresa que vai empregar 50 pessoas, 100 pessoas, nós sabemos que isso não é verdade, até porque nós não temos viabilidade nem acessibilidades para isso, porque infelizmente as nossas acessibilidades estão aquilo que estão, que é uma vergonha. Portanto, para isso nós pensávamos promover a criação do ninho de empresas, porque a criação do ninho de empresas nada mais é do que ajudar jovens a investir ali no concelho, porque nós sabemos que muitos dos jovens que vão para fora vão justamente investir fora dali, porque têm ajuda, porque são levados a isso. Se nós tivermos ali a criação do ninho de empresas que consiga promover e mostrar aos jovens que é fácil investir, e que para investir não tem que ser só os outros e não tem que ser muito rico, apenas tem que ter a capacidade de querer trabalhar. E investir também pelas formas mais viáveis, ou seja, pelo turismo local, pelo artesanato, porque há uma parte do artesanato local que se tem vindo a perder cada vez mais. Portanto, tem que se mostrar aos jovens que é porque eles podem ficar ali e podem investir ali, e que ali há a possibilidade de fixarem a sua família e poderem viver com alguma dignidade.
Outras propostas, essa naturalmente poderá ser estrutural nesta perspectiva do desenvolvimento económico, acima de tudo essa tentativa de fixação de população, de jovens, da atração desses investimentos, mas por onde quer também continuar e seguir a sua candidatura?
É assim, nós temos algumas propostas que visam, acima de tudo, melhorar as condições de vida das pessoas ali, dos munícipes, e ao mesmo tempo também ir arranjando postos de trabalho, porque a forma de ter ali as pessoas é dar-lhes trabalho, porque senão as pessoas têm que sair. E pegando ali um bocadinho nas propostas do executivo da CDU, portanto, nós estávamos e queríamos muito trazer, por exemplo, a unidade de cuidados continuados, porque a unidade de cuidados continuados vai promover alguma empregabilidade e vai também dar uma melhor vida aos cidadãos de Cuba, porque é assim, eu própria já passei por isso e acho que todos já passamos, pelo pavor que temos quando o nosso idoso que está em estado terminal recebe alta do hospital e nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com ele, porque o lar não tem a obrigação de ter pessoas que saibam prestar cuidados de saúde, então tem que haver uma unidade intermédia, ou a criarmos e estamos a facilitar à família o poder ir trabalhar e ao mesmo tempo estamos a criar novos postos de trabalho para jovens, por exemplo, ali da área da saúde, porque neste momento estão a licenciar-se muitos jovens de Cuba na área da saúde e que podem ter ali a sua empregabilidade, assim como queríamos partir para a criação de um centro jovem, ou seja, um centro jovem que pudesse dar resposta aos anseios da juventude e onde se pudesse realmente também abrir alguns postos de trabalho na área da psicologia, que pudessem encaminhar os nossos jovens. E queríamos muito também construir uma unidade, um centro de dia, ou seja, que também iria gerar empregabilidade e ao mesmo tempo iria dar uma coisa engraçada, que era dar um espaço para os idosos que ainda conseguem ter a sua autonomia e que acabam o seu trabalho e já não têm mais nada para fazer, então passam a vida encostados aos poucos jardins que temos. Sem terem nada para fazer. Se nós tivermos o centro de dia, nós podemos promover que aqueles idosos partam, por exemplo, para o artesanato, consigam fazer o artesanato do seu tempo e possam promover feirinhas de artesanato e possam vender e ao mesmo tempo possamos também ter animadores empregados ali para poder ajudar os idosos. Enfim, temos que tentar encontrar com a prata da casa a empregabilidade que mostra aos jovens que se podem ali fixar. Claro que se conseguirmos trazer empresas de fora, tanto melhor, não é? Mas para isso teremos que começar por uma coisa que é mudar as acessibilidades, melhorar muito as acessibilidades, porque as estradas que saem de Cuba, pronto, aquilo é só buracos. E com acessibilidades assim, não estou a ver como é que se consegue cativar empresas.
Naturalmente essa melhoria caberá também, não cabe às autarquias.
Há algumas estradas,
estradas nacionais, as estradas municipais terão da responsabilidade do município.
As que cabem às autarquias, sim, e as que não cabem, cabe à autarquia pressionar junto a quem direito para que essas acessibilidades sejam melhoradas, porque neste momento temos locais, temos troços da estrada em que temos que ir fora de mão, ou vamos fora de mão ou partimos o carro. Portanto, acho que isso é um péssimo cartão de visita que nós temos.
Em matéria económica, deixei esses temas. Há um outro questão que queira acrescentar. Também outras áreas, referi a esse projeto da Unidade de Cuidados Continuados,
sim.
Como um projeto também de âmbito social, uma vez que as autarquias têm uma importante intervenção social, uma vez que chegam sempre mais próximo das populações, também nesse sentido, que medidas ou propostas é que traz?
No apoio social?
Sim, sim.
É assim, no apoio social, para além das unidades, para além da unidade de cuidados continuados, do centro de vida, do centro de dia e do centro jovem, portanto, o que nós tínhamos também pensado era promover, porque temos muitos idosos que estão em casa, portanto, e com os familiares, porque nós temos que viver com a realidade que temos, pronto, aquilo ali é uma coisa muito pequenina. E então há muitos idosos que continuam em casa, que não querem ir para o lar e a família está longe. Então nós tínhamos pensado promover um grupo de voluntariado, demos o nome Abraçar Cuba, que poderia prestar alguma assistência a esses idosos. Em coisas tão simples, porque é assim, ultimamente nós temos visitado ali as aldeias do concelho e as pessoas vêm-nos com coisas tão simples como, olha, eu tenho muita dificuldade porque agora o cobrador já não vem buscar o dinheiro a casa e nós temos que ir pagar ao multibanco e nós não conseguimos pagar, eu não percebo como é que paga a luz, não sei como é que paga a água. E então às vezes bastaria ter um grupo de voluntariado que fosse um dia ou dois por semana, ter com esses idosos e perguntar se eles estão bem, se precisam que se faça algumas compras, se precisam que se ajude a pagar a luz ou a água. Às vezes não é preciso muito, basta despender uma ou duas horas do nosso tempo. E criar esse grupo, que demos o nome de Abraçar Cuba, era uma das coisas que eu gostaria muito de ver realizado, porque acho que era uma coisa que é muito importante, porque nós estamos a ficar com os idosos muito solitários e muito divorciados da vida social, tanto da Vila de Cuba quanto das aldeias. Nós estamos ali, por exemplo, temos a aldeia da Albergaria dos Fusos, que se deixou completamente certificar. Aquilo é uma tristeza. Nós vemos lá três idosos, ou quatro ou cinco, não há nada para além disso. E eu ainda hoje falava com uma senhora de lá que me dizia que nas eleições passadas a Câmara de Cuba foi lá a começar a fazer umas escavações para supostamente fazer um jardim e as escavações continuam lá igualmente até ao dia de hoje. e provavelmente agora nas propostas da
Secretaria. Na sua opinião, o Conselho não tem avançado ao mesmo ritmo?
Não tem avançado, é assim, avançado ao mesmo ritmo deve ter, porque Cuba, a vila em si, também não tem avançado nada, não é? Portanto, devemos estar mais ou menos em paridade com o avanço das freguesias. Por isso é que realmente nós estamos em claro retrocesso.
Muito bem, fica essa questão. Se eventualmente quiser adicionar alguma outra medida, alguma outra prioridade que quer elencar no do seu programa eleitoral, se, naturalmente que ainda tenho tempo para o fazer, mas para já dava a palavra e para também podermos aqui fazer este debate. A candidata do Partido Socialista, Julieta Caniço, que propostas, que principais prioridades é que a candidatura do PS traz para, de alguma forma, tentar travar este que é um problema geral, transversal ao interior do país, que é este êxodo?
Sabemos, se fosse um problema fácil, não seria um problema, não é? Agora, também todos sabemos que para se fixar a população temos que ter condições para fixar. Portanto, nós estamos numa pandemia, em princípio, se tudo correr bem, iremos sair e vamos, de facto, ter desafios muito importantes. O Conselho de Cuba, quanto a mim, não está preparado para os desafios que aí vêm. Há, efetivamente, os jovens não são atrativos. Eu sou mãe, tenho filhos em casa e que, de facto, saíram e não têm condições para voltar. De facto, temos que apostar na habitação como primeiro direito, e isto é um programa nacional que eu desconheço se existe o plano. Se não existe, porque não foi à Assembleia Municipal, portanto não foi aprovado.
A estratégia local
de habitação. E, portanto, isso será sempre uma das prioridades nossas para fixar jovens, é ter condições para poder viver e ter uma casa com dignidade. Outro é a integração dos migrantes. Nós temos uma população migrante, não podemos olhar para o lado. E vamos ter cada vez mais. Nós, se queremos povoar o interior, temos que contar com os migrantes. E os migrantes têm que ter dignidade, tal como os nossos imigrantes têm que ter condições de vida nos países para onde vão. Portanto, isso será outra das nossas prioridades. Para tal, pensamos, vamos criar, de facto, o Conselho Municipal da Juventude, para eles próprios participarem participarem na solução dos seus problemas. Depois, há uma coisa que é fundamental, que é a criação de emprego. Portanto, sem emprego não há pessoas, não há fixação de pessoas. Nesse sentido, nós, e lamentavelmente, estes últimos 8 anos não se fez nada a nível do Parque Industrial da Graciosa, está completamente ao abandono. Portanto, se há empresas para se fixarem, não sei onde é que se vão fixar, portanto vai ter que ser lançado com muita urgência a segunda fase. Como sabe, isso está preparado, ficou preparado pelo Executivo do PS, portanto, há condições para isso.
Medida urgente essa segunda fase?
Era para ontem, porque neste momento, se tiver uma empresa que se queira fixar, não tem um espaço, o espaço, tanto quanto eu sei, os espaços da primeira fase estão todos já vendidos, porque aquilo é um euro o metro quadrado, portanto, e os que não estão em construção é porque os projetos ainda não foram aprovados, pronto, projetos de construção. E a segunda fase não arrancou, portanto é preciso fazer tudo, portanto era para ontem. Pronto, e isto é sempre muito difícil quando não se tem uma visão estratégica e uma visão a curto, médio e longo prazo. O nosso projeto, o nosso programa é ambicioso, mas tem essa visão a curto, médio e longo prazo. Eu acho que é fundamental, e uma coisa que também não tem acontecido, nós temos que fazer pontes. O Executivo, e não, eu não falo só no Presidente, falo em todo o Executivo, tem que saber fazer pontos. Tem que fazer pontos com as IPSS, neste caso nós só temos Misericórdias, tem que fazer pontos com a Educação, e neste caso falo na Associação de Pais, que é fundamental para o desenvolvimento. Nós temos que melhorar a qualidade da nossa comunidade educativa. É fundamental. A nossa escola teve uma intervenção efetivamente feita pelo Ministério da Educação, e foi motivado pelo atual presidente o anterior presidente da Associação de Pais, mas temos muita coisa para fazer na escola. É evidente que não há nenhum casal que queira os filhos numa escola que não tenha condições. Temos os jovens, pronto, os jovens precisam de facto, e eu aí concordo, precisam de ter empregos. Na área social é fundamental, nós vamos perceber as competências na área da saúde, na área da educação e na área da ação social, que são as mais importantes, terão outras com certeza, e temos que estar preparados para elas. Eu lamento que a autarquia e a Câmara de Cuba, o executivo da CDU, não tivesse aceito pelo menos a da educação para nos preparar, para preparar.
Eu já lá iria, porque eu tenho aqui essa questão da transferência de competências.
Bem, então já falamos. Pronto, voltando ao
deixar naturalmente essa questão das prioridades.
Em termos de desenvolvimento económico, nós temos que criar pontos com as entidades públicas e privadas. Pronto. Não podemos continuar a Câmara a ser o principal empregador. Não pode. Nós, e não sei se sabem, mas nós temos no Conselho a empresa, a maior exportadora de carne de vaca do país, para a Europa, que é o Monte do Pasto. Portanto, é isto que eu acho que é o papel fundamental. O que é que eu acho que não foi feito? Acho que o que não foi feito nos últimos 4 anos ou 8 anos foi exatamente ouvir a população, ouvir os agentes, ouvir quer educativos, quer da saúde, quer os empresários, porque de facto Cuba tem muito potencial. E nós temos essa prova, temos muito potencial. Estamos estrategicamente bem localizados. Vamos ter a eletrificação da linha férrea, sem dúvida nenhuma. Já devia ter sido, mas é agora. Vai ser, irá ser. Pelo menos está previsto. Vamos ter fundos do PRR, o que me preocupa. Preocupa-me imenso. Porque, como sabe, as candidaturas para o PRR são até 2023 e a execução é até 2026. E eu pergunto, um executivo que levou 8 anos para executar a reabilitação do Cristóvão Colón, do lar Cristóvão Colón, como é que vai aproveitar a todos os níveis?
Falta esse posicionamento para a Câmara Municipal nesse sentido do aproveitamento dessas verbas?
Óbvio. Se não aproveitou o 2020, não conheço, não vejo projetos, não vejo projetos. Aliás, eu também não. No próprio programa mantemos as mesmas medidas de há 8 anos. Dá 8 e dá 4, portanto, continuamos com o constrói aqui. Não há um projeto estruturante de desenvolvimento económico e social. Nós aqui, efetivamente, temos que pensar nas várias faixas etárias. Temos, de facto, uma população muito envelhecida. O que é que pretendemos? Também temos a ideia do ninho de empresas, porque é fundamental a colaboração entre a comunidade escolar, as universidades, o Politécnico, a CEMBAL. Nós somos dos únicos municípios que não temos um protocolo com o CEMBAL. Portanto, tal como fomos dos únicos municípios que não fizemos o protocolo com o ABC e a CIMBAL no Covid, para fazer testagem à população. Portanto, isto somos isolados. Eu acho que se construiu efetivamente um mundo fictício e nós ficámos como estamos aqui, entre vidros. E estamos isolados. E, efetivamente, o isolamento é físico, devido às acessibilidades, mas também é este isolamento. E isto é fundamental para o desenvolvimento de qualquer comunidade. Quer seja jovem, menos jovem, e nós somos meia-idade, mas temos jovens que se têm que fixar e para que se saque têm que ter estas condições. Também temos essa ideia, está no nosso projeto, mas já estava também há 4 anos, do ninho de empresas, a segunda fase, que é fundamental e urgente, senão não temos hipótese de... Você tem uma empresa agroalimentar, vai se fixar onde? Não temos. Né? As acessibilidades é de facto gritante e as estradas que são municipais. As próprias ruas da vila, pronto, não têm classificação, quem lá anda sabe. Temos também previsto para Vila Ruiva, até porque existe. Vila Ruiva tem um terreno do município que estava previsto fazer-se um centro multifacetado. Nós, e uma vez, e infelizmente também com o executivo da CDU, vimos fechar a escola primária de Vila Ruiva. Que foi, de facto, uma coisa que eu ainda hoje não percebo. E o que é que se verifica? O que se verifica é que Vila Ruiva e Albergaria dos Felizes foi quem perdeu mais população em termos de freguesias do concelho. Portanto, o que nós temos em programa e os nossos programas não são promessas, são compromissos. É, de facto, um lar para Vila Ruiva e...
Faz falta essa resposta social também na freguesia?
Faz falta na freguesia porque temos um espaço que pode ser utilizado. E temos, infelizmente, uma população envelhecida. E é uma forma de atrair pessoas também para as vilas e não haver desertificação, neste caso para as aldeias. E, efetivamente, Vila Alva, tendo um lar, fixa pessoas, porque é empregos. Agora, é evidente que precisamos de mais. A unidade de cuidados continuados também está no nosso horizonte. Não direi que seja, não engano ninguém, pode ser a 4 ou não. E um centro de saúde, que eu acho que o centro de saúde, e vai ser uma das competências das autarquias, o nosso centro de saúde não tem as mínimas condições também de enfrentar os novos tempos, que é assim, e nós verificámos isso. Precisamos de espaços novos, precisamos de modernizar, temos uma nova era e temos que aproveitar estes recursos. Agora, após aproveitar, temos que saber concretizá-los. E não basta dizer eu vou reivindicar e estar no gabinete e dizer o ministro isto e o ministro aquilo. Não. Nós temos que procurar e temos que ser incisivos. E isso eu tenho uma equipa que somos. Nós sabemos o que queremos para a população do concelho. E temos a consciência que temos competência para o fazer e temos condições para o fazer.
Já voltaremos agora aqui também, ainda neste espectro aqui das prioridades do programa eleitoral, candidata Clarice Mota Batista, o que pode ainda acrescentar neste capítulo, a sua candidatura, em algumas necessidades, em algumas lacunas que o Conselho apresenta?
Também naquilo que a doutora Julieta estava a dizer, realmente nós estamos ali um bocadinho isolados. E é assim, eu não estou muito a par das candidaturas da Câmara Municipal, porque isso é uma coisa que eu não tenho, eu de facto não estudei isso neste momento, porque se houver a necessidade de o fazer, pois falo-ei. Neste momento ainda não o fiz. Agora é assim, realmente nós estávamos, eu pelo menos vocacionei a minha candidatura mais para o âmbito social. Que o âmbito social acaba por promover o desenvolvimento também, e há formas de nível do desenvolvimento financeiro e de fixar ali pessoas na vila, portanto é mesmo passando porque levando a área social para a frente acaba por se criar empregos. E não sei muito bem, portanto, onde é que o anterior executivo, portanto, o que é que ele fez durante este... Porque ele normalmente escuda-se um bocado aqui com a pandemia, e a pandemia só apareceu em fevereiro de 2020. Anterior a isso tivemos 6 anos, não é? Em que as coisas continuaram exatamente como estão. Ali o nosso parque industrial, realmente aquilo está assim um bocadinho voltado às ervas, portanto está um bocadinho voltado às ortigas. Nós não tivemos ali nenhum tipo de... se os lotes foram vendidos, não se viu ali a construção de nada. E assim, neste momento fala-se muito da ida do Intermarché para Cuba, mas isso não é de facto um desenvolvimento sustentável nem credível, porque se forem abrir ali o Intermarché, o que é que vai acontecer? Vão retirar ao comércio local, portanto as pessoas vão comprar, porque os municípios são os mesmos, portanto se vão comprar o Intermarché não vão comprar ao comércio local, e o que é que acontece? As pessoas que estão no comércio local vão perder os seus locais de trabalho, ou seja, aquilo que o Intermarché vai trazer de compensação não é nada. Portanto, nós temos é que trazer formas de empregar as pessoas que estão ali e que precisam trabalhar, e nomeadamente os jovens, porque as pessoas de meia idade mais ou menos vão estando empregadas, os jovens é que acabam os seus cursos e não têm ali futuro nenhum. Portanto, temos que lhes promover então o tal ninho de empresas para que eles possam de facto investir e aprender, e que sejam logo na escola contactados e que lhes seja ensinada, que lhes seja mostrado várias saídas em que eles possam de facto investir ali, que possam ficar ali. Porque se eles vão investir noutros locais, de facto devem ser ensinados a investir ali no seu concelho. E para isso precisam ter uma Câmara cooperante, alguém que os ajude de facto. Porque o que nós estamos a viver neste momento é tipo uma bolha. Portanto, a Câmara emprega ali umas pessoas, normalmente pelos SIS e pelos subsídios de desemprego, e as pessoas estão ali rotativamente de 4 ou 5 meses ou um ano a trabalhar, depois vão para casa, depois voltam outra vez à Câmara. Portanto, aquilo não tem ali de facto desenvolvimento nenhum. eu não posso vir aqui com grandes promessas, porque é, assim, é uma realidade que eu desconheço. Eu nunca pertenci ao Executivo da Câmara. Portanto, eu não sei realmente o que é que perante esse Executivo é possível fazer. Mas é assim, aquilo que for possível fazer de melhor pela população, nós faremos. E de certeza nos rodearemos das melhores pessoas para poderem levar o projeto para a frente. Porque nós precisamos, de facto, e com muita urgência, mudar esta situação.
Muito bem, fica essa para rebater esta questão. Candidata do Partido Socialista, referia à questão da posição estratégica de Cuba. Cuba está próxima do aeroporto de Beja, servida também por algumas acessibilidades, ainda que possam não estar nas melhores condições, mas acessibilidades que ligam também que ligam à A2 ou ao IP2. Há também a questão da ferrovia, que é bastante cara a Cuba. Há eventualmente a possibilidade de uma ligação direta ao aeroporto de Beja e que pode até partir mesmo da estação de Cuba. Em que medida é que Cuba se torna então estratégica para todos estes projetos que de alguma forma são projetos de âncora para a região, que referia à questão do parque empresarial de...
Não, efetivamente Cuba é dos concelhos mais bem localizados e que tem que aproveitar todos esses projetos âncora que efetivamente estão aí e vão... portanto, tem que se planear e tem que se planear, porque se nós não tivermos de facto a segunda parte a fase e a terceira, pensar já na terceira fase, não temos empresas, portanto não temos empresas, se não tendo empresas não há investimento, ficamos na mesma, o comboio passa, não para. Eu costumo dizer, o Presidente da República veio a Alvito de comboio para promover o comboio e a resolução dos problemas da ferrovia. E passou, teve em Alvito, passou, mas em Cuba não parou, portanto, deu continuidade. Eu costumo, de brincadeira, dizer isto. Portanto, nós podemos ter uma linha eletrificada, mas se não tivermos Cuba desenvolvida e estratégica, não tivermos um desenvolvimento estratégico e planeado, portanto, o comboio não para, se não tivermos lá nada. Portanto, eu penso que isso é fundamental. Ter uma... e como sabe, e isto também é uma posição contrária à CDU, nós, o PS e o PS de Cuba também, defende a região do Baixo Alentejo, a regionalização está aí, defendemos também o aeroporto, portanto, sobretudo para... e isto era aquilo que eu lhe estava a dizer, nós temos no concelho o maior exportador de carne de vaca, quer dizer, vai ao Porto de Sines. Portanto, precisa dessas acessibilidades. Se tivermos um aeroporto para transporte de mercadorias, é muito mais fácil. Portanto, nós temos muito potencial. Agora, a Câmara tem que ser facilitadora. A Câmara tem que ser um elo de ligação entre tudo, de cooperação com todas as forças vivas da sociedade e com todas. A candidata estava, a Clarissa estava a dizer que apostava muito no social. Eu sou assistente social, portanto, obviamente que as questões sociais são sempre muito caras, não é? Agora, efetivamente, também por isso é que eu percebo a importância. E eu vou dar um exemplo que acho que toda a gente entende. Existem conselhos municipais de educação, existem conselhos municipais de ação social, existem comissões municipais de proteção civil, existem comissões municipais de segurança. Cuba não faz, este faz um por ano e estes são trimestrais. Portanto, isto revela o quê? Revela que da parte do Executivo não há capacidade de ouvir e decidir. E isto é muito grave, porque nós, quando estamos nestas posições executivas, temos que ouvir, pensar e tomar decisão.
Faz assim, falta envolver a população?
Exatamente, envolver a população. Os jovens, eu disse isso, exatamente. E eu posso lhe dizer que a questão da escola de Cuba foi resolvida numa reunião da Associação de Pais. Porque se não fosse assim, os nossos filhos ainda continuavam na escola, aos filhos em cima. Portanto, isto são coisas que eu vivenciei, e com certeza a sua filha
também.
E foi uma coisa muito simples. O senhor Presidente ficou extremamente indignado porque tinha sido resolvido. Eu não vejo as coisas assim, os problemas existem, têm que ser resolvidos. E para resolver, nós temos que falar entre todos. Isto é fundamental. Eu só vejo uma democracia com participação. Nós agora pusemos para a elaboração do nosso programa, pedimos contributos à população. Depois a CDU veio dizer que nós não tínhamos ideias e então estávamos a pedir à população para fazer. Não é nada disto. É fundamental a participação, tal como é fundamental a participação dos jovens, é fundamental a participação dos agentes culturais. Nós não podemos impor. Olha, há uma coisa que eu vou ter que dizer aqui. Eu vi ontem, mostraram-me ontem, a proposta de requalificação da Praça da República. E qual não é o meu espanto, do mercado? Qual não é o meu espanto que eu vejo, de facto, nos cartazes, que são sempre muito bonitos, até têm lá pessoas sentadas e tudo, mas vejo a estátua do Cristóvão Colón na Praça da República. Eu pergunto, a população foi ouvida? Nós vivemos em Cuba, queremos o Cristóvão Colón na Praça da República ou queremos no Largo Cristóvão Colón? Isto é um exemplo, estou-lhe a dar um exemplo porque fiquei chocada ontem e depois desapareceu o mercado. Até onde é que está o mercado? É este tipo de
proximidade
que falta. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Depois, efetivamente, não há uma proximidade com os jovens. Mais grave ainda, não há proximidade e há uma utilização do cidadão mais frágil para fins políticos. Eu ontem, quando fiz a visita, e isto, pronto, eu estou a dizer isto porque é público, aquilo foi feito num corredor e todos vimos. Quando fiz a visita ao município, ao edifício do município, estava um técnico com um cheque para ir comprar alimentação. Quer dizer, não leva o cheque. Assina o cheque e para a alimentação. Isto é triste. Quer dizer, isto é muito triste. As pessoas têm direito à sua privacidade. Ninguém precisa de saber se o senhor, se eu ou outra pessoa qualquer precisa de 50 ou 20 ou 30. Não interessa. Isto é desumano. E é isto que nós temos em Cuba. Depois, outra coisa que me preocupa, eu não sei se alguém já viu, e eu por acaso também não tinha visto, chamaram-me a atenção para isto, as listas da CDU. Temos 23 ou 24 trabalhadores da autarquia. A escola profissional são 12. Eu pergunto isto, o que é que nos vai acontecer com esta subserviência? Mas isto é preocupante. E eu acho que Cuba precisa urgentemente de mudança, porque isto não pode ser. Nós não podemos ficar reféns do poder político, seja ele qual for, porque isto é ficar refém. Eu fiquei parva quando uma candidata à junta já está a trabalhar na escola profissional. Isto não pode ser. E, quer dizer, e é uma pessoa que tem emprego e é candidata à junta. E os jovens? Eu deixo estas questões no ar porque são questões que me preocupam, não só como candidata, que sou candidata, mas também como pessoa, de cidadania, o meu dever de cidadania, e também foi isso que nos fez avançar com uma candidatura, porque Cuba precisa urgentemente de mudança, ou então Cuba desaparece, porque é aquilo que se verifica. Eu, em vários fóruns que tenho assento a nível profissional, quando se fala em Cuba, fala-se sempre os piores motivos. E isto entristece-me, como entristece qualquer pessoa que vive em Cuba, não é? Porque Cuba, pronto, é a nossa terra, nós temos Cuba no coração, como costuma dizer. Agora, efetivamente, é verdade, isto é triste, mas é a realidade. Por isso é que eu me custa muito, quando leio esse comunicado, que efetivamente eu não sei quem é que se revê. Cuba, neste momento, é triste. É uma vila triste. As freguesias precisam urgentemente de proximidade. Nós temos que criar proximidade. Eu também, pronto, isto foi uma reunião interna. Eu tive várias reuniões com várias entidades e uma das questões que nos colocaram sempre à nossa candidatura foi a questão dos bombeiros e a questão de transportes de doentes. Nós ontem tivemos reunião com os bombeiros e efetivamente eu, compreendendo a parte do senhor comandante, que foi ele que dirigiu a reunião, mas fiquei com uma preocupação ainda acrescida, que me tira horas de sono, que é como é que Cuba resolve a situação do transporte de doentes. Nós neste momento temos uma corporação de bombeiros que é financiada pela autarquia, e eu penso que isto não sei, e que não faz transportes bombeiros porque não tem condições, de doentes porque não tem condições. Isto é um problema concreto que se tem que resolver. Agora, temos que resolver todos. E, por exemplo, as juntas de freguesia são fundamentais, as pessoas não, o transporte de proximidade, nós não temos transportes públicos, nem vamos ter transportes públicos, não se justifica ir um autocarro à albergaria para trazer muitas vezes ninguém. Portanto, isto tem que ser de facto respostas municipais e de proximidade com a população. Portanto, as juntas são fundamentais neste processo de proximidade e desenvolvimento. E não pode ser só fazer o baile e limpar o jardim, quer dizer, não pode. Depois, outra coisa que nos preocupa também, a nível dos mais novos, das crianças, é os parques infantis. Nós temos uns parques infantis em péssimas condições. É na escola, é na própria sede de concelho. Pronto, o de Faro foi agora, limparam-lhe a cara. Mas que não está, e eu acho que as pessoas têm que ter consciência disto, não está legalizado, não está certificado, não é legalizado, não está certificado por uma entidade certificadora. Portanto, não sei se tem condições de segurança ou não. Portanto, é isto que eu acho que tem existido, quer dizer, olha, eu propunha que houvesse em Cuba, Cuba tivesse eleições todos os anos.
Naturalmente que o sistema democrático não permite. Muito bem, ficamos por aqui nesta intervenção aí, porque já foi abordado aqui e aflorado a questão que naturalmente os municípios vão ter de enfrentar já a partir de janeiro de 2022, que é o processo da transferência de competências, que vai ser, agora sim, definitiva para os municípios, depois de alguns anos com o governo a promover este processo, que nem sempre foi bem aceito por algumas autarquias. Como candidatos, como é que vem esta matéria e, naturalmente, que importância tem para os concelhos a descentralização de poderes e os futuros poderes que poderão surgir? Candidata Clarice Mota Batista, como é que a sua candidatura vê este processo da transferência de competências, que vai ser definitivo a partir de janeiro?
É, sim. Eu acredito que a transferência de competências e a descentralização de poder, quando bem feita, possa ser uma mais-valia. Eu não consigo perceber e nem concebo que a centralização de poder vá de alguma forma, e pelo menos durante estes 8 anos não tem mostrado ser útil nem válida. Portanto, eu quero acreditar que essa descentralização, quando bem feita e com as pessoas necessárias no terreno, seja de facto uma mais-valia e que promova a proximidade que é necessária entre as nossas freguesias e de facto e a vila em si. Acho que isso é bastante importante. Mas já agora, pronto, e fugindo ainda um bocadinho à questão da descentralização, e voltando só um bocadinho ali a uma coisa que a doutora Julieta disse há pouquinho, quando estávamos a falar da que ela disse que visitou o município e que viu alguém, pronto, que tinha um cheque na mão, que precisava, é assim, infelizmente, talvez porque a Câmara descentraliza todas as competências em si, nós ultimamente temos assistido a uma coisa que é uma decadência, ou seja, é uma indignidade para o ser humano, que é a autêntica compra do ser humano, ou seja, a compra da dignidade humana. Portanto, e ultimamente vimos em ata, porque me dei ao trabalho de consultar as atas, que estavam a ser entregues, portanto, por exemplo, óculos, que tinham todos o mesmo valor, independentemente da graduação, custavam todos o mesmo valor e continuam em ata, qualquer pessoa pode consultar, mas estranhamente não estava lá a empresa que os fornece, ou seja, a Câmara compra uma empresa qualquer. Portanto, não sou eu que vou aqui dizer qual é a empresa, porque teria que me colocar a adivinhar, não é? Portanto, e isso é assim uma compra clara das pessoas. Isto não devia acontecer em altura nenhuma, muito menos em campanha. Acho que devia haver um gabinete que realmente verificasse das necessidades reais e nessa altura, mas fosse feito ao longo do ano e não fosse, por exemplo, dado, como eu tive a oportunidade de ver, empregar pessoas que o marido e a esposa trabalham na Câmara ou trabalham noutros locais e que levam cheques de alimentação para casa. Eu pergunto-me, se eu trabalho na Câmara e se eu tenho o meu ordenado, porque é que eu preciso de um cheque de alimentação? Eu acho que tenho que aprender a gerir o meu ordenado e a viver com o que tenho. Acho que isso é assim o tentar, faz-me lembrar um bocadinho aquelas as senzalas no Brasil no tempo da escravatura, não é? O pessoal come tudo da mão do senhor. Isso não é. Pronto, isso não é o que estamos a viver agora. Portanto, isso não é democracia. É algo que me assusta. É algo que, quando as pessoas vêm ter connosco na rua, eu com a Julieta, não sei, mas comigo vieram ter muitas pessoas que me vinham desejar boa sorte, mas que diziam que tinham medo de desejar boa sorte. isso é assim o pior que pode acontecer numa democracia. Pronto, a descentralização de competências, creio que sim, creio que é muito benéfica e creio que ela deve ser, que deve ser encarada, mas que deve ser encarada da melhor forma e que devemos ter no terreno as pessoas competentes para agarrar esse tipo de projeto.
E Cuba, não sei se foi a candidata que referiu há pouco, se foi a candidata do PS, que Cuba não está preparada para assumir essas competências.
É assim.
Considera, partilha dessa opinião?
Partilho. Neste momento, Cuba não está preparada. Cuba não está preparada para isso. Eu acho que as pessoas que ouvem este debate não têm a noção do que realmente se vive em Cuba. Acho que é só passando lá assim em 3 ou 4 dias para perceberem a realidade que neste momento se vive lá. É assim. Por exemplo, ontem à noite eu dei-me ao trabalho de vir visitar a Vedigueira. Por uma coisa tão simples como quanto ver o vosso mercado municipal, porque eu também vi o projeto de requalificação lá da praça onde está inserido o nosso mercado municipal, e eu fiquei bastante triste quando vi que o mercado já não existia. E pensei, bem, isto não pode ser, porque é assim, temos lá dentro o Poço do Diabo, dentro do mercado, que é uma coisa que atrai os turistas, quer dizer, devia atrair se aquilo estivesse numa rota turística, que também não está, mas pronto, e que é um edifício centenário, e que é uma coisa que é uma referência da vila. E eu olhei para a maquiagem, depois me olhar e pensei, mas o mercado não está aqui. Eu olhei de todos os ângulos e pensei, não, isto não é possível, isto não está a acontecer, porque a nossa Câmara não faz reabilitação, a nossa Câmara faz requalificação, e requalificação para eles é partir tudo. E ontem dei-me ao trabalho de vir à Vedigueira e vir ver o vosso mercado, ver como ele estava, ou seja, que está confortável, agradável, bonito e que se insere perfeitamente na vossa traça. E é isso que eu gostava que estivesse a acontecer, porque há anos atrás nós tínhamos orgulho da nossa vila e nós até olhávamos para os concelhos vizinhos e dizíamos, temos uma vila espetacular, realmente espetacular. Neste momento nós não temos nada. Eu tenho vergonha da vila onde vivo.
Muito bem, fica essa apreciação nesta questão. Candidata do PS, também a questão da transferência de competências, em que medida são importantes as câmaras municipais assumirem novos poderes. O próprio Primeiro-Ministro referia há uns tempos que poderia ser um primeiro passo para uma regionalização, mas aqui as câmaras municipais com outras competências, algumas delas que não fazem parte da sua gênese, mas há aqui sempre uma reivindicação transversal, que é o chamado envelope financeiro. Como é que vê esta questão e, naturalmente, em que medida é que Cuba está ou não preparada para tal?
Pronto, a transferência de competências, como já disse, até porque eu estou envolvida na transferência de competências, é uma das áreas com as quais eu trabalho, que é a ação social, o atendimento e acompanhamento às famílias, que vai passar para as autarquias, portanto, é um assunto que me preocupa imenso. Relativamente à Câmara, está preparada ao município de Cuba? Não está. Não está, e eu digo-lhe porquê. Na minha opinião, e isto foi debatido várias vezes nas Assembleias Municipais, eu sou deputada municipal atualmente, nós achámos sempre que deveria, pelo menos, uma transferência de competências já ter vindo para o município. Para quê? Para se poder adaptar. Porque isto, no fundo, temos que aprender a todos, temos que adquirir todos os conhecimentos na transferência de competências, nas várias áreas, e são três áreas, é impensável virem todas de uma vez, portanto, tem que ser progressivo. Não sei qual vai ser a opção, portanto, isso terá que se ver. O pacote financeiro ainda não foi publicado. O pacote financeiro, o que traz é aquilo que basicamente estava afeto às autarquias, aos ministérios, quando centralizar. Portanto, na saúde vão passar efetivamente os assistentes e todo o pessoal não clínico, não médico, e nas escolas passa tudo menos o pessoal docente. Na ação social, aquilo que está previsto é consoante o número de números, número de pessoas, passar um técnico e depois uma verba que está... O que é que acontece com Cuba? Como Cuba é dos únicos concelhos que já dá apoio económico à população, a Segurança Social, que é a área que tem essa competência, a Segurança Social, tem poucos apoios económicos porque a Câmara já o dá. Portanto, já não duplicamos recursos. Portanto, também ficou prejudicada por aí. Provavelmente, digo eu, como digo, o pacote financeiro ainda não saiu. Agora, é uma realidade, quer concordemos ou não, temos que estar preparados. Cuba não está, não, como lhe digo, não está. Tenho muito receio. creio que poderá ser mais fácil, porque eu acredito que a CDU não vai ganhar, portanto é a minha convicção, é que o PS irá ganhar as eleições, e aí sinto-me um bocadinho mais preparada, porque sei aqui com aquilo que conto, não é? Agora, efetivamente, me preocupa-me, não é nada que não me preocupe, mas não temos, não está, porque o Executivo não quer. O Executivo, eu quando falo Executivo, até a Assembleia Municipal...
De alguma forma há competências que saem um pouco daquilo que é a função de uma autarquia?
Não, eu vejo... Vamos lá ver. Isso depende de como é que nós vimos o papel, as funções e as competências da autarquia. Eu vejo que a autarquia, para mim, é por excelência o poder mais próximo da população. É quem sabe, de facto, o problema da Maria, do Manel, do António. É aquela pessoa que se nos dirige a nós na rua e pede e pergunta e manda mensagem. Portanto, eu vejo isso com proximidade. Acho que é uma aposta que tem que ser ganha. E tem que ser ganha progressivamente. E isto é muito simples. Se eu tiver num gabinete... se nós tivermos num gabinete, não sabemos o que é que a pessoa cá embaixo precisa. Mas quem está no terreno sabe. E isto é tão fácil. Eu vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, das escolas. As escolas foram feitas um modelo de escolas para todo o país. Nós, no Alentejo, escolas em vidro, te esqueça, não podemos ter edifícios em vidro. Isto é tão simples. Portanto, a partir da transferência de competências, são as autarquias, com os seus colaboradores, daí é que eu tenho dado importância aos conselhos consultivos, porque os conselhos, temos os conselheiros que nos dizem, na área da saúde, olha, era melhor assim. E isto é que tem que ser feito, porque não se pode crer que um Presidente de Câmara sabe...
E é nessa proximidade que se ganha o...
É nessa proximidade que se ganha. E costuma-se dizer, um euro gasto numa autarquia vale muito mais. Agora tem que ser bem gasto. Não pode ser aquilo que tem sido feito até agora. Não é? Não pode. Não pode ser, tem que haver critérios. Tem que haver igualdade. Que é outra coisa que, e eu aí concordo com a candidata Dona Clarice, não há igualdade. Nós neste momento em Cuba, e eu sinto muito isto desde que sou candidata, eu já era deputada da Assembleia, portanto já tinha essa percepção. Mas as pessoas de facto... não querem dar a cara, têm medo de represálias. Isto existe em Cuba. Agora, isto, para isso é que há eleições. E ainda no outro dia, a propósito da proposta de um buzinão, eu disse, mas não faz sentido fazer um buzinão quando nós temos eleições a 26, no fim de semana a seguir. Portanto, eu acredito na população, eu acredito no povo, eu acredito nos cubenses e sei que são pessoas inteligentes, portanto, e a democracia tem que ser a democracia a funcionar. Tenho esperança que a democracia funcione e que perceba estas situações. Eu queria aqui só referir uma coisa que me esqueci há bocado. É chocante. Eu sou funcionária pública. É chocante saber que nós vivemos numa autarquia que não tem CIADAP. O CIADAP é a única coisa que permite aos funcionários públicos, é o sistema de avaliação, progredir na carreira. Portanto, o que é que acontece? Cuba não são definidos objetivos. Isto é grave. Não há, quer dizer, então chega-se ao final do ano, nós atribuímos a valoração que queremos a quem queremos, porque eu não sei à partida, enquanto funcionário, quais são os objetivos que eu tenho que cumprir no desempenho das minhas competências. E depois o meu superior hierárquico vem e diz-me, olha, você cumpriu ou não cumpriu. Isto é uma das coisas que diz tudo, diz como é que nós estamos em termos de gestão. E por isso eu também me custa quando o candidato da CDU vem agradecer aos funcionários. Eu não sei que funciona, não sei que respeito é que o senhor Presidente tem pelos funcionários. Outra coisa que me faz muita aflição, nós temos técnicos superiores colocados em programa, em concursos de assistentes técnicos. Nós temos um engenheiro colocado num concurso de pintor em Cuba. E temos dois engenheiros, um é do ambiente e outro é civil, colocado num concurso de pedreiro.
Para concluir, candidato.
Para concluir a intervenção, pronto, eu acredito que as pessoas já perceberam que com o Executivo da CDU não tem futuro, não há desenvolvimento, o nosso concelho não avança, os nossos jovens não vão ficar e as nossas famílias precisam de sair de Cuba. Acredito em Cuba e acredito nas pessoas e acredito que o PS vai ganhar.
O apelo final é agora a seguir. O apelo final fica... Era para concluir esta intervenção. Muito bem, avançamos então para esse apelo final neste debate que caminha para o final. Mas antes de recorrer ao sorteio que há pouco efetuámos, recorro também aqui a mais uma das missivas que nos foi que nos fizeram chegar por parte da candidatura da CDU, que recordo não é possível a presença do candidato da CDU, a João Português, devido ao momento clínico que atravessa. Deixava então este novo texto em forma também de apelo final. Caros eleitores, ao longo destas últimas semanas, os candidatos da CDU aos órgãos autárquicos do Conselho de Cuba têm procurado levar a cada um de vós aquelas que são as nossas propostas para o próximo mandato autárquico. Todos sabemos que esta campanha eleitoral, pelas limitações da pandemia que vivemos, é uma campanha diferente do habitual, mas apesar disso temos feito um esforço para fazer aquilo que normalmente caracteriza as campanhas da CDU: dar cara, ir ao contacto direto da população, apresentando e esclarecendo as nossas propostas, mas também ouvindo da parte dos eleitores as suas opiniões e contributos. Partimos para este ato eleitoral conscientes que, apesar das dificuldades, um mandato que agora termina se pautou pelo cumprimento dos compromissos que assumimos com os municípios do Conselho de Cuba. Temos muito para fazer, mas temos hoje seguramente um Conselho melhor preparado para responder aos desafios do futuro. Apresentamos um programa eleitoral para o Conselho no seu todo e individualmente para cada uma das freguesias, que responda às necessidades e aspirações da afirmação do Conselho de Cuba no contexto da região, do qual destacamos 25 medidas. É natural que neste período de campanha eleitoral se evidenciem as naturais divergências e posicionamentos políticos de cada um de nós, mas pela nossa parte, depois de 26 de setembro, se nos for confiada a missão de governar os destinos da nossa terra, seremos todos a Cuba. Contaremos com todos para continuar a fazer de Cuba um conselho com alma, um conselho amigo dos investidores e das empresas, um conselho que seja capaz de responder aos mais carenciados, um conselho que potencie a capacidade e a reverência dos nossos jovens, participativos na cultura, no desporto, no apoio às instituições e coletividades, para continuarmos a fazer de Cuba uma terra com alma. Dia 26 de setembro, confie-nos o seu voto. Dia 26 de setembro, vote CDU. É este então o apelo foi então feito chegar por parte da candidatura da CDU. Para o apelo final, dou a voz à candidata do PST, CDS-PP e PPM, do movimento Consigo, Cuba Consegue, penso que desta vez acertei, Clarice Mota Batista. Que apelo final deixa para que no dia 26 de setembro seja então a escolha para liderar os destinos do município?
Portanto, o apelo que eu deixo é que nós estamos aqui com vontade de trabalhar, ou seja, nós estamos com vontade de fazer tudo diferente, porque se o atual executivo estivesse a trabalhar bem, ou se estivesse a representar bem a nossa população e estivéssemos em claro desenvolvimento, eu digo-lhe que nunca me candidataria. Porque eu nunca tive nenhum tipo de apetência por política, não tenho necessidade de postos de trabalho e, como diria um dos meus vereadores, eu tenho necessidade de tacho. Portanto, eu tenho o meu trabalho e não preciso nada disso. O que me levou a candidatar é mesmo ver a tristeza em que nós mergulhamos de repente e a falta de liberdade em que nós estamos. Portanto, nós temos propostas de nível social, outras de nível de desenvolvimento. Tentamos abarcar com as nossas propostas todas as pessoas do concelho, os mais idosos, os mais jovens, os de meia idade como nós. Temos propostas para tornar a nossa vila mais solidária e um bocadinho melhor do que aquilo que está agora. Portanto, nós queremos colocar a nossa vila num parâmetro em que seja bom viver lá. Por isso nós estamos a candidatar. Se quiserem votar em nós, portanto, vão votar numa equipa coesa, uma equipa que não tem medo de trabalhar, uma equipa que tem vontade de trabalhar, que todos os dias ouve os anseios da população, que todos os dias nos revoltamos e sentimos amargurados com aquilo que nos é dito. Portanto, e é mesmo esse anseio das pessoas, portanto, e basicamente o medo que as pessoas têm de vir colocar as suas propostas, que fez com que nos candidatemos. Que se quiserem votar em nós dia 26, portanto vou votar numa equipa que quer trabalhar, que quer levar de facto a Vila para uma plataforma social muito mais ativa, porque acho que estamos numa vila bastante envelhecida e com muitas carências, e a isso não podemos fechar os olhos. E ao mesmo tempo que queremos levar a vila para essa parte social, queremos também promover o desenvolvimento e queremos fixar ali jovens, mas com qualidade de vida. Portanto, votar em nós é votar numa solução para a maior parte dos problemas que a vila neste momento atravessa. Acredito que todos nos conhecem, conhecem a nossa lista. Nós estamos ali todos os dias, diariamente, a dar a cara. Nenhum de nós concorreu por necessidade de se tornar mais visível ou por necessidade de estar a receber dinheiros da Câmara, porque não é verdade. Porque todos nós temos a nossa vida garantida e ganha. Portanto, nós estamos ali pelo bem-estar social, pelo bem comum. Portanto, queremos estar ali para fazer a diferença. Se pudermos fazer com que a vila daqui a 4 anos tenha os apoios, se a vila daqui a 4 anos tiver a sua unidade de cuidados continuados, tiver o seu centro de dia, tiver o seu centro jovem, tiver ali mais jovens fixados, se daqui a 4 anos houver mais investimento na vila e tivermos uma vila mais aprazível e com menos mamarrachos e coisas esquisitas, então já teremos cumprido a nossa palavra e teremos cumprido todas as nossas promessas. Não vamos com promessas mirabolantes, porque não adianta fazê-las e depois não as cumprir. E todas as promessas que nós levamos, elas daqui a 4 anos são escrutinadas, ou seja, se não as cumprirmos, as pessoas vão ver que não as cumprimos, e nessa altura nós próprios saímos, nem precisamos que nos escorrassem de lá com uma votação negativa, que nós próprios saímos e nem concorremos mais. Portanto, todas as promessas, todas as promessas que fizemos, todo o nosso programa que está na nossa página do Consigo Cuba Consegue, é mesmo para levar para a frente. Portanto, se quiserem votar em nós, nós temos uma proposta que visa o alargamento visa o alargamento dos apoios sociais, visa o alargamento dos nossos jovens no concelho, o poderem lá ficar e o poderem, de facto, ter ali a sua casa e a sua vida. Nós queremos ter mais investimento e uma vida melhor, e uma vila melhor. Portanto, queremos que a Vila de Cuba volte a ser aquilo que era antes, uma vila com alma.
Muito bem, fica este último apelo por parte da candidatura Consigo Cuba Consegue, candidata do Partido Socialista, Julieta Caniço. Que apelo final, porque é que no dia 26 de setembro o Partido Socialista deve ser a escolha para voltar a liderar os destinos do Conselho de Cuba?
Eu antes, se me permite, gostaria de enviar daqui um voto de solidariedade à Santa Casa de Misericórdia de Vila Alva, que neste momento está a passar por um momento difícil. Um voto em meu nome pessoal e em nome da nossa candidatura, e que acreditamos que vai correr tudo bem. Nós estamos exatamente nas mesmas circunstâncias. Nós somos uma equipa que estamos para servir a população de Cuba. Não falei aqui nem metade das propostas. Nós não temos promessas, temos compromissos. Portanto, nós assumimos um compromisso com Cuba, um compromisso com o futuro de Cuba. Empenhamos a nossa credibilidade, o nosso trabalho, a nossa disponibilidade para servir um conselho que efetivamente queremos, um conselho com alma, com alegria, um conselho bonito, um conselho próspero, um conselho em que todos nos em que se viva bem, como já foi dito o slogan, é bom viver em Cuba. Nós acreditamos que com o PS, e apelamos, eu aqui apelo ao voto de todos, é importante. Nós há 4 anos tivemos uma abstenção de 900 votos, pode fazer a diferença. Eu acho que votar é um dever cívico e apelo a que as pessoas votem, seja em que for, e obviamente que apelo ao voto no PS, porque é a candidatura e é o projeto que efetivamente trará um futuro para Cuba. Posto isto, desejar novamente as melhoras ao senhor, ao candidato da CDU, ao Dr. João Português, sinceramente as melhoras sinceras, e que recupere rápido, porque... E ao nosso mandatário, ao Luís Santa Rita também, que vai ser amanhã intervencionado cirurgicamente em Santa Marta.
Muito bem, fica esse apelo final então da candidatura do Partido Socialista. Terminamos então este debate, abrimos a antena aos candidatos da Câmara Municipal de Cuba, com essa ausência do candidato da CDU, João Português, que naturalmente, em nome da Rádio Vidigueira, deixo votos de rápidas melhoras. Ouvimos então aqui algumas das questões que podem ditar o futuro deste concelho nos próximos anos. Terminamos esta senda de debates que a Rádio Vidigueira levou a cabo nestas eleições autárquicas 2021.